Bem-vindos ao podcast da Voz. O meu nome é Susana Machado, trabalho na área da comunicação e desenvolvimento organizacional e tenho comigo hoje o João Sevilhano, psicólogo e consultor. Mas, João, podes-te apresentar, por favor?
Posso, como te gosto, estou aqui convosco. Eu sou o João Sevilhano, sou um peixito, quer dizer que sou de Sesimbra, e formei-me como psicólogo, é verdade, e desde então tenho trabalhado na interseção entre a área clínica e o mundo empresarial.
O que nos juntou, digamos assim, foi a paixão que temos pela comunicação e pela conversação. E depois a parte da tecnologia, lembro-me que tu falaste uma altura da tecnologia da conversação e isso chamou-me bastante a atenção. Queres explicar um bocadinho essa tua ideia da tecnologia da conversação?
Sim, se quiseres é quase um artifício de comunicação, mas eu gosto de utilizar a palavra tecnologia para desativar a conversação. Para explicar que muitas vezes andamos à procura de inovações, de novas ideias sobre como interagir melhor e como trabalhar melhor, por exemplo, quando temos à nossa disposição há muito, muito tempo uma tecnologia, com aspas ou sem elas, que é a capacidade de termos conversar uns com os outros. E como eu gosto dessa área e acredito que o trabalho que faço contribui para melhorar a qualidade das conversações, melhorando essa capacidade de utilizar essa tecnologia, podemos melhorar a capacidade das equipas de atingir resultados, das organizações idem e das pessoas se sentirem mais satisfeitas com o que estão a fazer.
E para ti a tecnologia, em conjunto com a conversação, vem antes e depois da inteligência artificial?
Sim. É verdade que a palavra conversação tem ganho um novo alcance com a entrada massificada da inteligência artificial, como nós a conhecemos agora hoje, sobretudo os grandes modelos de linguagem, porque tem um formato precisamente conversacional. Agora, a conversação surge é muito mais antiga do que isto, não é? E a tecnologia muitas vezes é considerada quase como um oposto à conversação, que é considerada uma versão analógica de comunicação, ou uma extensão desta versão analógica da comunicação. Mas eu diria que sim, que a ideia da tecnologia, da conversação como tecnologia, extrapola muito a inteligência artificial, mas está lá incluída também, sim.
E se falarmos da conversação com a inteligência artificial, isto é realmente uma ferramenta poderosa?
É uma ferramenta que tem um potencial enorme, parece-me. Eu não sei se nós estamos a saber desde já, e salvo erro, as versões públicas do ChatGPT e depois das outras plataformas foram lançadas neste último ano, um ano e pouco, e logo desde o início tenho algumas dúvidas de que sabemos se estaremos a utilizar bem estas ferramentas. Mais uma vez, repito-me, creio que tem um enorme potencial, mas parece-me que estamos, porventura, a subcontratar em demasia algumas capacidades e competências que nós temos e devíamos desenvolver e continuar a desenvolver neste tipo de instrumentos que ainda não estão preparados para fazer isso e não sei se alguma vez estarão. Portanto, tenho dúvidas.
Quando dizes que não estão preparados, é na parte mais humana, digamos assim, da conversação?
Eu diria que sim, e sobretudo de capacidades que nós temos, que eu acredito que são humanas, mas, por outro lado, também andamos a esforçar-nos para as poder substituir por máquinas, como a capacidade de análise, o pensamento e o raciocínio crítico, sem entrar ainda sequer noutros campos, como a intuição ou as emoções. Eu creio que estas máquinas não estão preparadas para isso. Estas máquinas funcionam de uma forma preditiva e probabilística. Elas, para já, procuram prever com muita exatidão e com uma grande capacidade de computação, para não lhe chamar raciocínio, para não estar a humanizar a máquina, para já, a palavra que vai ficar melhor a seguir à outra, uma a seguir à outra. O que eu creio que que as pessoas que estão a produzir este tipo de tecnologias, o grande patamar que conseguiram subir foi de nos deixar com uma impressão de que estes sistemas são muito bons a convencer-nos que são muito parecidos connosco. Acho que essa é a principal conquista destas últimas versões. Isto tem ficado melhores com cada versão nova que é lançada nos últimos ano e meio, dois anos, são muito boas isso, a convencer-nos que são muito parecidas connosco. Acho que eles são muito boas nisso. No resto, tenho algumas dúvidas.
E antevês aí algum tipo de perigo no facto de eles nos convencerem de que realmente são como nós? Porque a questão acaba por ser até onde é que eles são como nós, até onde é que nos vão substituir e o que é que nós, enquanto humanos, mantemos da conversação e que eles não nos podem substituir. Qual é a tua opinião?
Eu não sei tudo, tenho algumas opiniões, como tu dizes, sobre isto. Eu julgo que a capacidade de conversação, que estas máquinas vão ser capazes de nos substituir em algumas tarefas práticas. E já existem exemplos disso. Vão ser muito bem-vindas a retirar-nos de, olha, falando de pressa e bem, coisas chatas que nós temos que fazer, coisas burocráticas. Vão-nos ajudar a planear a parte logística burocrática de planear umas férias ou planear um jantar com amigos. Acho que vão ser, e já estão a ser capazes de fazer coisas desse género. O que me preocupa mais é perceber que elas também estão a ser utilizadas como substituto da nossa capacidade de reflexão, por exemplo. Quando nós, como eu dizia há pouco, subcontratamos este tipo de capacidades em máquinas deste género, estamos a diminuir as nossas próprias capacidades. E essa é a parte que me preocupa. Por outro lado, voltando ao início da tua pergunta, como estas máquinas, acredito eu, que são muito boas a convencer-nos que são parecidas connosco, elas vão se aliar a um efeito que tem sido observado nos últimos tempos, que é a nossa maior incapacidade de distinguir o que é, falando em bom português, tretas de verdade. Não é necessariamente mentira de verdade, são tretas de verdade. E estas máquinas são muito boas a dizer tretas. Ela está a convencer-nos de que o que estão a dizer faz sentido. Em inglês eu acho que funciona melhor do que em português. O bullshit é melhor do que as tretas. E como me parece, a investigação mostra que nós estamos, no geral, com menos capacidade para distinguir tretas do que não são tretas, estas máquinas chegam quase no momento perfeito, em que nós estamos, desse ponto de vista, aparentemente um pouco mais fragilizados e aparecem, de repente, uns sistemas que são muito bons a fazer-nos crer que o que estão a dizer é verdade, quando, na verdade, podem ser tretas. Mesmo não sejam mal-intencionadas. Isso já é outra linha de conversa.
Isso leva-me a outra questão, que é aquilo que eles estão a dizer, que são tretas, e disseste, não quer dizer que seja mentira, mas podem ser tretas. Aqui levanta-se também uma questão, que é, nós quando damos indicação a um chatbot, ou seja o que for, para nos dar algum tipo de informação, nós basicamente não sabemos quais são as fontes de informação.
Certo.
Não é? E aí põe-se também a questão, qual será a veracidade da informação, e põe em causa também potenciais profissões de futuro e etc. Como é que tu vês aí essa questão, até mais da veracidade, do que é posto em conversa aqui?
Certo, certo. Eu não sendo especialista na área, tenho acompanhado minimamente, ou melhor, se calhar mais do que minimamente, e parece-me que existe alguma preocupação em fazer acompanhar os avanços tecnológicos destes sistemas, as suas capacidades, com avanços também no sentido ético. No sentido de, como tu referias, de garantir que as fontes, que a informação onde estas máquinas vão aprender, salvo seja, vão adquirir informação, são não só fidedignas como rigorosas, mas por outro lado há também preocupações em relação à discriminação e à igualdade e à equidade de acesso à informação. Sabemos que já existem preconceitos que estão programados dentro das próprias máquinas, porque são as pessoas que as programam e as pessoas são preconceituosas, por natureza. Há questões éticas também relacionadas com este ponto de conversa que nós estamos a ter. Como te dizia, não sou especialista na área, mas parece-me que não estamos a investir ainda tanto nesta dimensão, vou chamar mais ética, deste tipo de ferramentas. E não estamos a conseguir fazer acompanhar esse investimento com o investimento a fazê-las progredir do ponto de vista técnico e tecnológico.
Uhum.
Portanto, há um risco grande desse ponto de vista. Até porque, lá está, do que eu entendo o funcionamento destes sistemas, eles, como eu dizia, procuram convencer-nos o que estão a dizer faz sentido. Faz sentido, barra, é verdade. Se aliarmos isso a uma suspeita em relação às fontes de informação, então tornamos uma situação bastante difícil para nós próprios, porque ficamos a acreditar em construções que têm uma base duvidosa. Agora não sei como é que se faz, não sei qual é a solução. Parece-me que é importante olharmos para isto e da mesma forma que estamos a injetar muito dinheiro, a investir muito dinheiro no desenvolvimento técnico e científico, é importante também investir, não sei se a mesma quantidade, se calhar não seria confortável, mas algum aumento de investimento para garantir que estas máquinas estão não estão a fazer mal.
Voltando agora aos humanos, não é? O que é que fica que a inteligência artificial não nos pode substituir? Tu há bocado estavas a dizer que estávamos, de certa forma, não gosto da palavra degradar, mas estávamos a degradar as nossas capacidades a nível de inteligência e análise. Receias por esse facto, pelo que aí vem, o impacto que tenha a inteligência artificial nas conversações dos humanos?
Muito, confesso-te que bastante. Vou contar uma pequena anedota que está num artigo que escrevi há uns tempos sobre o tema, e a anedota real foi muito pouco tempo depois de a primeira versão pública do ChatGPT ter sido lançada. Eu lembro-me de estar no LinkedIn e de ver um vídeo supostamente de um engenheiro informático ou de alguém especialista na área de informática. E o vídeo era um vídeo curtinho que mostrava em que esta pessoa relatava as experiências que tinha tido muito recentes com esta nova ferramenta. E ele começou por dizer, ela salvo erro, era também professor era responsável por uma cadeira numa universidade, e começou a perguntar ao sistema como é que ele poderia organizar melhor os turnos ou os horários dos professores e dos colegas, etc., ou os trabalhos dos alunos, alguma coisa assim do género, e tinha ficado muito impressionado com os resultados. Depois daí passou para perguntar ao sistema como é que poderia refinar e melhorar o sistema de avaliação de alguns projetos que tinha com os seus alunos, e depois daí entusiasmou-se, pelos vistos, com a qualidade das respostas e perguntou ao sistema como é que ele poderia melhorar a sua capacidade de liderança enquanto responsável pela cadeira por essa cadeira. E o que me impressionou na resposta que ele deu, ou do que ele contou dessa última experiência, foi alguém que supostamente é da área de tecnologia de informação, de engenharia informática, que devia ter uma noção mínima de como é que este tipo de mecanismo funciona. Entra por um registro que me parece muito mais perigoso, que é esta máquina conhece mesmo muito bem. Não conhece. Não era possível sequer conhecer esta pessoa bem. Não quer dizer que esta pessoa não tenha informação disponível na internet em que esta máquina não tenha aprendido de alguma forma ou armazenado e ser capaz de calcular alguma resposta que fosse mesmo ao encontro do que esta pessoa estava a perguntar. Mas é esta passagem de ajuda-me a organizar horários para diz-me como é que eu devo ser melhor líder da minha equipa e ficar convencido com essa última resposta da mesma forma como se ficou da primeira resposta à primeira pergunta, é essa passagem que a mim me preocupa, porque são perguntas radicalmente diferentes sobre temas e dimensões muito diferentes. E eu acredito que é importante sabermos desconfiar mais de respostas a perguntas deste último género: como é que eu posso melhorar, como é que eu posso desenvolver-me, como é que eu posso ser melhor pessoa, e confiar numa máquina para nos dar uma resposta desse sentido e confiar nessa resposta, do que analisar uma folha Excel ou uma apresentação ou um documento e ajudar-nos a fazer uma espécie de revisão do texto. Eu confio para essas tarefas, já confio bastante, agora para estas outras não. Mas isto não responde à tua pergunta, parece-me, não é? De como é que nós nos podemos manter humanos no meio disto?
Sim, e é um bocado também porque esse deslumbramento que tu acabaste de relatar é o que acontece hoje em dia nas empresas. As empresas estão deslumbradas, disponibilizam a inteligência artificial e os chatbots e etc. aos seus colaboradores, pedem para usar, porque realmente a nível de produtividade e eficiência acaba por fazer muito mais rápido determinadas tarefas. Contudo, existe outra questão, ou melhor, se calhar devolvo-te a pergunta, pondo a inteligência artificial a funcionar nesses aumentos de produtividade e eficiência, o que é que fica a faltar, ou como é que se pode integrar estas duas coisas, não é, nas organizações?
Bom, eu tenho alguma noção de que a resposta que eu ia começar a dar esta tua pergunta, que acho muito interessante, levar-nos-ia por muito mais tempo que nós tínhamos disponível para esta nossa conversa. Mas eu diria que, assim, alguns apontamentos têm muito em que ver com uma necessidade de obter respostas, que eu não sei se é verdadeira. Ou melhor, é verdadeira no sentido em que existe, mas estas máquinas também satisfazem esta nossa crescente necessidade de obter respostas rápidas, eficazes e eficientes. E essa pode ser uma sedução que essas máquinas que nós próprios criamos para nós próprios, em que temos estes sistemas que nos dão respostas muito imediatas e aparentes.
O que é um lado bom da coisa, digamos assim. Agora, qual é o lado perigoso da coisa, a teu ver?
O lado perigoso é quando as respostas, as perguntas que nós fazemos não são de resposta, não são nem devem ser de resposta rápida, imediata, eficaz e eficiente. Quando os temas são complexos, quando são subjetivos e quando são relativos. Quando falamos deste tipo de temas, eu creio que pode ser interessante também educar, porque estas máquinas também aprendem com a utilização constante que nós fazemos delas. O que quer dizer que nós também estamos a ensiná-las, de alguma forma, de que nós o que gostamos é de fazer perguntas e de receber as respostas. E depois vamos fazendo uma espécie de edição das respostas quando não gostamos delas. Eu não gosto muito disso dessa forma. Por favor, faz-me mais desta maneira. Ou não consideraste este aspecto e gostava que considerasses. Até temos a resposta que conseguimos. E este trabalho, podemos alegar que é mais rápido do que estar a pensar por cabeça própria. Mas ela está. Voltamos ao mesmo aspecto, ao mesmo ponto anterior. Eu não sei se pensar pela cabeça própria não nos ajuda a desenvolver outras capacidades que sejam muito importantes para nós, que nos vão ajudar precisamente a distinguir-nos das máquinas que nós próprios criamos e que nos vão ajudar em algumas tarefas. Portanto, ao estar a utilizar desta forma de pergunta-resposta imediata, eficaz e eficiente, não estaremos também a criar uma situação para nós próprios em que vamos definhando ou degradando, utilizando a palavra que usaste há pouco, cada vez mais. Portanto, eu diria que podemos também ensinar estas máquinas a ajudar-nos a pensar. Em vez de, por exemplo, fazermos perguntas à espera de respostas, podemos pedir-lhes que elas nos façam perguntas para nos ajudar a pensar sobre determinado tema. Já quem tenha documentado a utilização deste género, deste tipo de sistemas. Eu acho interessante. É quase que voltar do avesso a lógica com que criámos este tipo de sistemas, para nos ajudar a nós a mantermos no que, porventura, poderemos ser indispensáveis, que é precisamente a nossa capacidade de associação muito rápida e de vinculação entre uma dimensão mais analítica e uma dimensão intuitiva e emocional. Eu quero acreditar que isto não vai ser substituído, embora já tenha, do outro lado da barricada, quem tem um pensamento mais tecnológico ou tecnólogos que digam que não, nós vamos chegar lá, só precisamos de perceber como é que vamos decifrar este mistério da consciência e um dia vamos conseguir replicar tecnologicamente a forma como nós, seres humanos, funcionamos. Eu tenho dúvidas que alguma vez lá cheguemos. Se as minhas dúvidas tiverem penderem para o sentido de dar razão a esses tecnólogos, então aí ficarei mesmo assustado. Até lá, acho que temos muito caminho a fazer. Temos caminho a fazer no sentido de não perder capacidades que, por outras tecnologias, já fomos perdendo, na minha perspectiva, e não estou só a falar da memória e da atenção, estou a falar de outro tipo de capacidades, como, por exemplo, a nossa capacidade para resistir à necessidade de ter os desejos satisfeitos de forma imediata. Há quem diga que, de forma mais simples, é a capacidade de tolerar a frustração, por exemplo. Parece-me que estamos todos a caminhar num sentido em que estamos cada vez menos tolerantes. Mas essa é a tal a zona de conversa que nos abriria para outra conversa e provavelmente não teremos tempo de preencher todo esse espaço.
Uma das coisas que começa a ser difícil é a distinção depois entre o que é humano, o que é artificial. No meu caso, Eu agora tenho uma Alexa em casa,
Sim.
não consegui combater à exaustão o facto de ter uma em casa, mas senti a necessidade de explicar aos meus filhos que aquilo não era um ser humano, que eles falam, falam com ela, não é? E ela responde, explicar, olha, mas isso não é, não estás a falar com uma pessoa. Acreditas que nós estamos preparados para estes desafios e há um limite? Até onde é que esta tecnologia pode ir? Até mais a nível ético? Ou vai-se misturar de tal forma as duas coisas?
Não, a resposta honesta é não sei, não sei mesmo. Eu aí volto a um ponto anterior que eu creio que é não só neste campo, mas noutros campos, creio que é mesmo urgente voltarmos a investir noutro tipo de áreas que não apenas a tecnologia. Vou dar um pequeno exemplo. Nas últimas décadas têm crescido muito as áreas STEM, não é? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quer em termos de educação, quer em termos de acesso ao mercado, de vagas disponíveis de emprego e tudo mais. E de dinheiro, mais uma vez, investido neste tipo de áreas. Ao contrário, há muitas décadas que as áreas ditas das humanidades estão em decréscimo. Há muito escrito sobre isto. Eu creio que este é um erro que nós estamos a fazer. Eu creio que para mitigar alguns desses riscos que estás a antecipar, ou que já estás a viver, há que voltar a investir, de uma forma mais geral, também nestas áreas. Na ética, na filosofia. Às vezes parece-me que estamos a evoluir do ponto de vista científico e tecnológico de forma muito rápida e não estamos a conseguir acompanhar do ponto de vista conceptual, simbólico até. É quase como que se não tivéssemos palavras ou conceitos para lidar com algumas destas perguntas, como esta que tu acabaste de fazer. E parece-me que, talvez seja a ser muito injusto, e já existam pessoas que estão a pensar a sério sobre estas coisas, mas não têm o mesmo mediatismo, não têm a mesma valorização, parece-me. E se não conseguimos arranjar forma de equilibrar um pouco mais estas duas dimensões, então o risco de haver grandes confusões é grande, parece-me. Isto é uma resposta assim um bocadinho mais redonda e mais abrangente. Na prática e no concreto, é não subcontratarmos as tais capacidades que eu referi há pouco a este tipo de sistemas. A nossa capacidade de pensamento crítico, a nossa capacidade de reflexão e questionamento, a nossa capacidade de adiar uma satisfação imediata, tendo uma resposta também imediata para encontrar uma resposta que, em vez de eficaz e eficiente, seja correta, ou mais correta, ou seja mais ética no sentido de respeito por os interesses próprios, os interesses dos outros, os interesses do sistema. E para isso custa. Custa no sentido de custa energia, implica esforço. Se continuarmos a depositar neste tipo de sistemas ou neste tipo de tecnologia a ambição de elas vão ficar com tudo o que implica esforço e nós ficamos com o tempo para fazer tudo o que nós quisermos, estamos a cometer o mesmo tipo de erro que já fomos cometendo de forma cíclica desde há muito tempo esta parte. Nos anos 50 dizia-se que agora íamos trabalhar metade do tempo que estamos a trabalhar. Não está a
Não
acontecer.
aconteceu.
E agora estamos a dizer que daqui a 5, 10 anos vai acontecer o mesmo. Tenho algumas dúvidas. Se o padrão se repetir, vamos encontrar outras maneiras para nos entretermos, salvo seja, aqui com um tom muito pejorativo. E se continuarmos por este caminho, estamos também a reduzir as nossas próprias capacidades. Parece que estou a repetir-me, mas talvez seja mesmo para reiterar esta ideia de que considero importante.
Voltando à conversação e pensando na parte humana da conversação, eu tenho muita dificuldade em imaginar como é que inteligência artificial, neste momento eu vejo muito associado aos chatbots e etc., que são muito úteis, nos vão substituir a nível de emoções. Há tantas esferas na conversação humana, como é que eles nos vão substituir em emoções, no nosso raciocínio? E eu gostava de perceber qual é a tua visão, a nível mais até das organizações, como é que estas duas coisas se podem organizar? E estamos aqui a falar, no espaço de 1, 2, 3 anos, porque as conversações, né, para equipas, as conversações têm que se manter. Não pode ser tudo através de máquinas, não é? Como é que tu vês esta integração a acontecer? Está aí no sentido certo? As empresas estão a fazer o suficiente para manter ativa a conversação, a parte humana da conversação, ou estão mesmo na expectativa de que venha tudo a ser substituído? E já estamos muito a trabalhar em máquinas.
Não tenho certeza absoluta, nem tenho acesso assim, a investigação sobre o tema, mas a sensação que tenho da minha experiência e do meu contacto é que não estamos a fazer o suficiente para manter ou até aumentar os níveis e a qualidade das conversações que existem dentro das nossas organizações. E parece-me que a forma como estamos a procurar introduzir este tipo de ferramentas de inteligência artificial são muito no sentido dos ganhos em termos de produtividade e de eficácia e de eficiência. Supostamente, ou em teoria, isso libertará os humanos, as pessoas, para se dedicarem a pensamento estratégico, a trabalhar, porventura a trabalharem menos, delegando mais nas máquinas, mas até já se fala de, mas a partir do momento em que as máquinas estiverem realmente mais autónomas e mais capazes, faz sentido, por exemplo, pagar salários ou não, ou que tipo de compensação é que esse tipo de sistemas podem ter, e por outra, que organização diferente com os humanos é que nós podemos criar para que as pessoas continuem a ter o seu local de trabalho e o seu espaço de trabalho, mas ao mesmo tempo possam ter, por exemplo, mais equilíbrio com a sua vida pessoal e familiar. Mas eu parece-me que este tipo de reflexão extrapola as organizações, porque para tal poder acontecer, a própria forma como estamos organizados, no geral, precisa de mudar. As escolas, os serviços, a educação, tudo precisa de mudar para acomodar essas mudanças. E eu parece que estamos, desse ponto de vista, muito longe. E vamos, às vezes por tentativa e erro, outras vezes de forma mais pensada, fazendo alguns testes. Eu creio que esse será o caminho, será ir testando. Mas não tendo apenas por ambição os ganhos de produtividade e de eficiência e de eficácia. Eu acho que podemos ter também, como ambição, os ganhos em termos de qualidade das relações humanas, de qualidade dos espaços de trabalho que nós criamos, qualidade do próprio trabalho que é produzido, com ou sem o auxílio das máquinas, vai ser certamente com o auxílio destas máquinas, e cada vez mais sofisticadas e muito rápido, parece-me. Mas é quase paradoxal, é quase como se nós, para conseguirmos aproveitar mesmo estes avanços, tínhamos que abrandar e que parar, ou até parar, para pensar mais e melhor sobre o que é que estamos a fazer. E não sei se estamos dispostos a fazer isso. É essa parte que me digo que não sei se estamos a investir o suficiente para conversar a sério sobre estes temas, e não apenas estar a fazer testes sobre o motor que já está em funcionamento. Tenho dúvidas.
E não estamos a fazer o suficiente, provavelmente, a nível de empresas e também individualmente, não é? Não estamos a refletir o suficiente sobre aquilo que fica e que é a conversação. E que é isto que nós estivemos agora aqui a fazer e que vive muito também naquilo que é o contacto, a interação, a emoção, a empatia. E ficamos com a questão se isto um dia vai ser substituído pela inteligência artificial ou não. Talvez estejamos aqui daqui a uns anos a falar sobre isso. João, muito obrigada por esta conversa, por este bocadinho sobre inteligência artificial, os desafios que nos traz à conversação e aquilo que é a comunicação, não só nas organizações, mas também a nível individual e também a nível da sociedade.
Foi um gosto.
Obrigada, João. Obrigada a quem nos viu. E não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais.